As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
O grupo Vila Galé inaugurou no sábado o Hotel Vila Galé Collection Tomar, instalado no Centro Histórico, junto ao Rio Nabão. A unidade conta com 100 quartos, piscinas exteriores para adultos e escorregas para as crianças, parque infantil, spa e wellness com piscina interior aquecida, restaurante e dois bares, além da sala de jogos, biblioteca, capela, jardins, espaços para eventos e estacionamento, com postos de carregamento para veículos elétricos. Merecendo um investimento superior a 15 milhões de euros e gerando mais de 50 postos de trabalho diretos, trata-se de uma unidade temática dedicada à Ordem dos Templários. O Vila Galé Collection evoca as principais figuras e a tradição da região, bem como os caminhos de Santiago e a história de ambos os edifícios. A nova unidade hoteleira resulta da reabilitação do antigo convento de Santiria e ex-colégio feminino, facto que foi enaltecido pelo presidente da Câmara de Tomar na sessão oficial de abertura do Vila Galé Collection de Tomar. O Cristóvão começou precisamente por lembrar esse facto.
É para nós um grande orgulho estarmos aqui num edifício que é património desta comunidade, mas que há muitos anos estava devoluto, estava em ruínas e, portanto, não tinha qualquer utilidade para a nossa comunidade e, para além disso, era ainda fonte de despesa para o município. E, por isso, em determinada altura, decidimos que a melhor solução era devolvê-lo aos privados, de onde, na verdade, este edifício tinha vindo, ou estes dois edifícios. Assim fizemos, e o Jorge e o grupo Vila Galé tiveram, enfim, essa coragem, essa visão de, e sei que não foi logo inicial, portanto foi muito importante aqui a visão do Jorge, para olhar para este espaço e perceber aquilo que nós também já tínhamos percebido, a sua imensa potencialidade. E por isso adquiriram este espaço ao município e, claro, com um trabalho difícil, como são estes trabalhos de reabilitação de edifícios históricos, transformaram-no naquilo que ele é hoje. E, portanto, ele é para nós, novamente para a comunidade, um motivo de orgulho, um motivo de lembrarmos a nossa história, o nosso património cultural e edificado e, muito, muito, naturalmente também, um contribuidor para a nossa economia.
Destaque natural para a intervenção de Jorge Ribeiro de Almeida. O presidente do grupo Vila Galé falou da intervenção nos dois edifícios, da diferenciação do turismo e da prioridade que é o desenvolvimento do interior.
É sofrido, mas chega ao fim, dá um prazer tremendo nós olharmos para o que estava aqui e para o que está aqui hoje. Nós fomos muito antes de haver um programa revivo, que eu devo confessar que fui um dos impulsionadores do setor público para promover a recuperação, que começou com uma secretária de turismo, que eu brinquei com ela, que é a menina de turismo, para não dizer que é a senhora de turismo, porque de facto pegou com um entusiasmo numa coisa que é fundamental. O nosso atual secretário está dito, e com razão, é importantíssimo nós criarmos em Portugal uma diferenciação para atrair diferentes tipos de turismo. E há, indiscutivelmente, uma oportunidade extraordinária para nós captarmos o turismo brasileiro, o turismo dos Estados Unidos, que o que é que vem procurar? Um hotel que seja uma cópia daquilo que eles têm nos Estados Unidos? Não. Eles vêm procurar um produto que seja diferenciado, em que não só permita dormir, mas ter uma experiência que eu gostei neste hotel, porque, de facto, se as pessoas soubessem o prazer que dá chegar ao fim, e num local onde não havia nada, ver uma obra destas, havia muito mais empreendedores e investidores. Envolve risco, claro que envolve risco. Envolve risco no interior, mas também há pouco, o Nuno Fazenda disse, e com razão, que uma das nossas prioridades neste país, para equilibrar o país, é desenvolver o interior.
Rádio Web, a primeira a informar.
Eleito nesta quinta-feira, por unanimidade, para um mandato de 2 anos, como presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Manuel Jorge Valamatos reafirmou como objetivo central da sua ação continuar a trabalhar por uma comunidade intermunicipal ativa, competitiva, cooperante e solidária, onde as pessoas da região são a prioridade. Queremos que a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo continue a ter uma voz no contexto nacional, preparada para enfrentar os desafios do futuro, capazes de promover o desenvolvimento equilibrado e sustentável do nosso território. Manuel Jorge Vela Matos referiu depois à comunicação social, que é um conjunto de matérias que vão estar no centro da ação da nova presidência da CIMT, desde logo a constituição da nova região do Médio Tejo, Lesíria e Oeste.
Para responder a uma nova região, como sabem, o Médio Tejo, Lesíria e o Oeste, é isso que vamos ter que continuar a acompanhar de perto, com toda a atenção e todo o cuidado, e é isso que nós nos propomos, a comunidade intermunicipal, estar muito atenta a esta nova configuração, que vai surgir em 2030, e até lá temos que percorrer um caminho para construir os alicerces e as condições bastantes de para que depois toda a ação se desenvolva a favor das pessoas e dessa nova grande região. É uma questão também central, não é? É muito relevante nos prepararmos para esse novo desafio. Mas depois estas questões da ITI, ou seja, os fundos comunitários do Portugal 2030, seguramente estão na nossa agenda e são questões de grande prioridade, à qual tem muito a ver aqui com o nosso trabalho também de concertação e de articulação entre todos para projetarmos melhor o nosso território e seguramente eliminar ou tentar eliminar as diferenças de desenvolvimento das regiões. É para isso que servem estes fundos comunitários e com os quais temos de estar a trabalhar de forma muito intensa. PRR, Fundo de Transição Justa, Portugal 2030, há muitos desafios, este é o nosso trabalho aqui todos os dias. Um trabalho de articulação entre os diferentes municípios, lá está, para conseguir mitigar as fragilidades da região e seguramente potenciar aquilo que melhor cada um tem ao serviço de um todo. É isso que temos vindo a fazer até aqui e é isso que vamos continuar a fazer.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Já está em marcha mais uma edição da Feira de Santa Iria de Tomar, evento que se prolonga até o próximo dia 22 de outubro. Há espaço para muita animação, exemplos de música, diversões para as crianças e adultos, gastronomia, tasquinhas, frutos secos, artesanato, automóveis e tratores, também stands de associações, entre muitas outras atrações que se estendem pela área envolvente ao mercado municipal, passadiço lateral ao Nadão, Rua dos Arcos e Várzea Grande. Aliás, no mercado municipal está agora patente um mural elaborado por alunos do Jardim de Infância e Primeiros Ciclos do Grupamento Templários em Nuno Santa Maria, assim como da Escola João de Deus, com a supervisão de Lucy Jackson, obra dedicada precisamente aos vários momentos da Feira de Santa Iria. A abertura oficial foi feita nesta sexta-feira, 13 de outubro, altura em que também se deu início a mais uma edição da mostra Todos com o feijão com todos. O Cristóvão, Presidente da Câmara Municipal de Tomar, deu o pontapé de saída ao certame.
A feira, como vem sendo habitual, junta no fundo várias componentes, uma componente mais tradicional, mais, digamos, dos feirantes, a componente das tasquinhas, com as nossas associações, logo aqui ao lado, a componente dos divertimentos, também já tradicional, e claro, a componente dos espetáculos, que no essencial decorrem mais nesse espaço, que agora permite melhor esses acontecimentos, que é a Várzea Grande. Mas, acima de tudo, para os feirantes, que naturalmente têm aqui o seu negócio, e para os visitantes e para os tomarenses, que seja uma grande feira, não posso deixar de dizer, é óbvio que sabemos que, como qualquer evento que acontece numa cidade e no interior de uma cidade, há sempre constrangimentos, sejam da circulação do trânsito, seja no estacionamento, seja no ruído, há sempre constrangimentos, como sempre houve, mas a alternativa seria não fazer, e isso com certeza nenhum de nós queria. Portanto, não posso deixar também de pedir aos tomarenses e aqueles que naturalmente vivam aqui mais próximo de todo este espaço onde decorre a feira, a paciência e a tolerância que é habitual para com estes dias de festa, com estes dias de feira, com estes dias de negócio, que o é também, porque no fundo é tudo isso que desejam.
Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, disse esperar que a Feira de Santa Iria seja essencialmente um espaço de convívio, assegurando que há atrações para todos os gostos e para todas as idades.
Uma feira que a todos nós nos entusiasma, porque a todos nós nos diz respeito como tomarenses. E, portanto, o que eu desejo é que usufruam de todos os espaços que a feira tem para oferecer, seja de convívio, como aqui foi referido, seja de gastronómico, seja cultural. A nível cultural, como já foi referido, apresentamos uma programação bastante eclética, para todos os gostos, para todas as idades, e efetivamente aquilo que apresentamos são projetos locais e projetos nacionais, dando assim a oportunidade de tornar uma feira mais jovem, uma feira mais próxima e uma feira que agrade, nomeadamente, todas as faixas etárias, desde as crianças que usufruem do Parque de Divertimentos até à juventude que usufrui com toda a certeza dos concertos, e também a toda a população que habitualmente visita a Feira das Passas, as tasquinhas tradicionais e a Rua do Comércio. Portanto, usufruam, a feira é nossa e viva a Feira de Santiria.
Rádio R, informação.
A Câmara Municipal de Orém assinou recentemente um protocolo de cooperação com o Camões Instituto de Cooperação e de Línguas, com vista à atribuição de 12 bolsas de subsistência para estudantes cabo-verdianos por um prazo de 3 anos. O protocolo firmado entre o município de Orém e o Instituto de Camões, órgão dependente do Ministério dos Negócios Estrangeiros, contempla a atribuição do financiamento no montante de 36 mil euros. Este acordo vem no seguimento de outros programas de intercâmbio e cooperação cultural bilateral estabelecidos entre a Ensinar e o município de São Filipe, Ilha do Fogo, com vista à promoção de ações destinadas à consolidação do uso e do ensino da língua portuguesa, bem como de apoio à criação de condições infraestruturais para o ensino.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já arrancou no Conselho de Vila de Rei a implementação do sistema de recolha seletiva de biorresíduos através da colocação de diversos contentores castanhos na via pública. Os biorresíduos resultam da preparação e confecção de refeições e das sobras de alimentos e traduzem-se atualmente em cerca de 46% do lixo depositado no caixote doméstico, englobando ainda os resíduos verdes resultantes da limpeza e manutenção de jardins, tais como aparas, ramos, relvas e ervas. O processo de separação é simples e fácil, bastante para tal colocar apenas no contentor castanho os restos de preparação e confecção das refeições, assim como os restos de atividades que têm a ver com os resíduos verdes. Para simplificar o processo, o município de Vila de Rei encontra-se a oferecer um balde castanho de apoio para poder separar e adicionar temporariamente em casa os seus biorresíduos. Periodicamente, o município de Vila de Rei irá proceder à recolha do contentor e entrega dos biorresíduos recolhidos na estação de tratamento da Valmar. Para além da disponibilização de contentores de proximidade e baldes de 10 litros para a armazenagem temporária dos biorresíduos em casa, o município disponibiliza também no seu centro de recepção de transferência de resíduos um contentor de 30 metros cúbicos para a deposição dos resíduos verdes. Uma vaga de crimes leva a Câmara do Entroncamento a pedir ao Comando Distrital de Santarém da PSP que avance com o reforço de agentes na cidade. Os pormenores com o António Fulciano.
A segurança, ou falta dela, continua a ser tema dominante no entroncamento, algo que se justifica pelo conjunto de ocorrências registadas durante os últimos meses, de onde se lamenta, mais recentemente, a morte de um homem de 52 anos esfaqueado à porta de um bar. Nesse sentido, Jorge Faria, presidente da Câmara, pediu ao Comando Distrital de Santarém da PSP que avance com o reforço de agentes na esquadra do entroncamento, advertindo para a necessidade de se colocar ponto final neste clima de intranquilidade. Na resposta ao autarca, o superintendente Paulo Quintero, responsável máximo da Polícia de Segurança Pública no distrito de Santarém, confirmou que houve registro para uma vaga de assaltos, furtos e roubos durante os meses de julho e agosto, sendo que um dos detidos está mesmo associado à prática de 15 crimes, confirmou Jorge Faria.
Ele confirma aquilo que todos nós sabemos, que nos meses de julho e agosto a cidade do Entroncamento foi assolada por uma vaga de assaltos, furtos e roubos, cujos autores foram identificados, foram detidos e presentes às autoridades judiciárias. Só um destes detidos foi associado a 15 crimes de furto e roubos. Porque eu também já partilhei esta informação neste Executivo, infelizmente estes roubos, estes furtos, estes destacados, foram na sua maioria da responsabilidade de um grupo de 2-3 indivíduos que estavam perfeitamente identificados pelas autoridades e que foram, como disse, detidos e representes às autoridades judiciais.
Jorge Faria adiantou ainda que Paulo Quintero lhe garantiu o reforço de meios durante este mês de outubro, ao mesmo tempo que confirmou a mobilização diária de efetivos de Tomar para o entroncamento. Até agora, durante 2023, já houve um acréscimo de 79% no número de detenções, comparativamente ao mesmo período de 2022.
Estamos conscientes, continua a dizer o Sr. Superintendente, da exiguidade dos efetivos colocados na esquadra do entroncamento, situação infelizmente que se repete nas restantes esquadras do distrito. Iremos reforçar a esquadra com novos polícias dentro das possibilidades que os parques de recursos que iremos receber nos permitem. Continuamos quase diariamente a enviar reforços da divisão de Tomar, quer da vertente de intervenção rápida, quer na área da fiscalização de trânsito, que tem permitido, em conjunto com os efetivos existentes na esquadra, aumentar significativamente a proatividade policial na cidade do entroncamento, que se traduz no aumento do número de detenções durante este ano de 23 e mais 79% relativamente a igual período do ano transante. Ou seja, todos nós temos consciência deste fenómeno que infelizmente tem vindo a acontecer. A PSP também está a fazer o trabalho deles, tem este compromisso que agora assumiu connosco de reforçar durante o mês de outubro o efetivo da nossa esquadra, e também eu confirmo que é isso que acontece, quase diariamente o efetivo da nossa esquadra é reforçado por agentes que são enviados da divisão de Tomar, quer de agentes de intervenção rápida, quer na área da fiscalização de trânsito.
Caro ouvinte, desde a minha última nota do dia, muita coisa aconteceu. Tomar tem um novo Presidente da Câmara, o Cristóvão, uma nova Vice-Presidente, Filipa Fernandes, e uma nova Vereadora, Rita Cunha. Desejo a todos um excelente mandato e um desejo verdadeiro que possam mergulhar nos problemas deste Conselho e resolvê-los antes que seja tarde. Manuel Sá de Vitória se falou esta semana, com a liderança do Conselho Intermunicipal do Médio Tejo, a deixar de ser tomarense e a passar para Abrantes. A primeira perda de influência de Tomar após a saída da Presidente Anabela Freitas. O que seguirá? E já que falamos de influência, e porque estamos num município com uma maioria absoluta socialista, com um Presidente da Assembleia Municipal que é deputado da Nação Socialista, e porque somos governados por um governo de maioria absoluta socialista, esperemos que o que se tem passado na prestação de serviços de saúde aos tomarenses não passe de um mero pesadelo pontual, com o serviço de urgência a fechar pontualmente, para não falar de várias tensões médicas nas freguesias rurais, sem médico de família há vários meses. A Comissão de Saúde já a reuniu e vai querer respostas sobre o que se está a passar. Falamos do mais básico, que é o acesso aos serviços de saúde, e já percebemos que não os podemos dar como garantidos. Depois, para lhe dar nota de uma diferença assinalável entre os políticos tomarenses e lisboetas. Em Lisboa, o Presidente da Câmara Municipal, Carlos Moedas, que governa a Câmara com uma coligação PSD e CDS, nas cerimónias do 5 de outubro anunciou uma grande iniciativa para celebrar o 25 de novembro. Pois, segundo o mesmo, se o 25 de novembro não tivesse existido, Portugal estaria certamente numa ditadura comunista. E que esta data não é de direita, não é de esquerda, é a democracia. Em Tomar, por minha iniciativa, propus que fosse celebrado também em Tomar o 25 de novembro. E que esta iniciativa foi chumbada pelo Partido Socialista, pelo PCP, pelo Bloco de Esquerda e pelos independentes do Nordeste. O 25 de novembro de 75 é uma data tão importante para a afirmação da democracia pluralista, pluripartidária e civilista que hoje temos como a Revolução dos Escravos. Sabe quem é que disse esta frase? Mário Soares, num artigo de opinião na revista Visão a 1 de dezembro de 2010. Referi e voltarei a referir sempre. O 25 de abril trouxe-nos a liberdade, que só foi possível manter porque se realizou o 25 de novembro. É triste que em Tomar não se perceba isso mesmo. Numa altura em que a liberdade é tão valiosa, que não podemos dar como garantido, como se pode ver nos dois grandes conflitos que estão a acontecer, e que de um dia para o outro tudo pode ser colocado em causa. Faz sentido celebrar o que nos garante que podemos viver em liberdade e em democracia. Por último, pergunto ao ouvinte se já teve a oportunidade de ir à festa de Santiaria. Como é habitual, foi abençoada com as chuvas de outubro. Ainda assim, não há chuva que demova um tomarense participar na festa. Tenha uma boa semana.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.